O Sr. Presidente tem um compromisso que quis honrar às 13, às 15 horas e, portanto, aquilo que me pediu foi para começar a reunião da comissão e ele, enfim, virá presidir, espero que dentro de poucos minutos, de modo, de qualquer forma, a estar presente e a iniciar a sessão com o Presidente do Conselho Nacional de Educação. E, portanto, se concordarem, se todos estiverem de acordo, podemos começar? Podemos. Não. Podemos começar? Não. Se quiserem, começamos. Isto vai ter várias fases. E, portanto, eu começaria por... pelo ponto 1, pela aprovação da proposta da ordem do dia, que foi distribuída. Ai, desculpem. Faz favor. Deputado Porfírio.
Sim. Obrigado, Sra. Presidente. Sobre esse ponto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de sugerir o adiamento para a próxima semana do ponto 11, concretização do plano de atividades da Comissão, porque, para dizer a verdade, nós não pudemos dedicar o tempo que gostaríamos a este ponto, designadamente às sugestões feitas por outros grupos parlamentares, e acharíamos que honraríamos melhor este ponto se pudesse ser na próxima semana. Muito obrigado. Muito
obrigado. Não? Mais alguém? Não havendo objeções, as sugestões que tinham chegado foram exclusivamente do grupo parlamentar do CDS, e, portanto, se não houver objeções, adiamos este ponto para a próxima semana. O ponto 2, portanto, aprovada a ata, aprovada a ordem do dia, iríamos à aprovação da ata. Há duas atas que foram distribuídas, a ata da reunião de 12 de janeiro e a ata da reunião de 13 de janeiro, a ata de audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência. Por acaso não é, não é?
A do 13 é, o ministro. A audição do ministro.
Educação. Por acaso está mal, porque não é Educação e Ciência, é só Educação. Será feita a correção na ata que foi distribuída no texto, está Educação e Ciência. Alguém tem alguma nota, algum comentário relativamente a qualquer uma das duas atas? Não? Então, estão aprovadas as atas da reunião número 9, de 12 de janeiro, e a ata número 10, de 13 de janeiro, com a correção relativamente à designação do Sr. Ministro, Ministro da Educação. Terceiro ponto, comunicações. Relativamente a comunicações do Presidente, eu passaria a sistematizar algumas das comunicações. A primeira prende-se, as primeiras têm a ver com baixas de iniciativas legislativas. Foram distribuídos dois projetos de resolução, o projeto de resolução 85, pelo cumprimento da Diretiva 1999-70 da Comissão Europeia relativa ao vínculo da carreira docente, do Bloco de Esquerda, e o segundo projeto de resolução, também do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 71, prorrogação do período transitório previsto no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Universitário e Politécnico, garantindo condições para a conclusão dos doutoramentos e corrigindo injustiças. Eu perguntava ao Bloco de Esquerda se pretende a discussão no plenário ou na comissão.
Bom, esses projetos eu teria de consultar o meu camarada Luís Monteiro, mas ele também está naquela conferência que nos deu várias baixas aqui na comissão. Em princípio, eles foram discutidos em plenário, essa é a indicação que eu tenho. Se houver, entretanto, alguma alteração, já que é ele o principal redator dos projetos, eu comunicarei.
Então, se houver alguma alteração, depois comunica e fica já. Se for na comissão, será na próxima comissão agendado. Portanto, baixas de iniciativas legislativas eram estas duas. Na baixa de iniciativas europeias temos também duas que foram distribuídas, que têm ambas no âmbito do mercado único digital. Vieram para a Comissão de Educação e Ciência e também para a Comissão de Economia. Concretamente, uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais e a segunda, por ordem, diz respeito a contratos de vendas em linhas de bens e outras vendas à distância de bens. A questão que eu colocava aqui é se, primeiro, se entendem que a Comissão tem competência para analisar e, portanto, se cabe nas competências da Comissão e, portanto, se acham que deve ser analisado. Ninguém, referindo nada, assume que sim. E, portanto, nesse caso... Não? Desculpem. E, portanto, cabendo à Comissão, no âmbito das suas competências, aquilo que se faria seria o escrutínio por um deputado. Neste caso, portanto, a primeira, contratos de fornecimento de conteúdos digitais por um deputado do PSD, que será certamente designado, não é? Deputada Nilza.
Senhora Presidente, indicaremos depois o nome do deputado. O relator, obrigada.
E a segunda proposta diretiva de contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens, o escrutínio deverá ser feito por um deputado do PS, que também se indicará posteriormente. A apreciação dos dois relatórios está previsto ser efetuada a 2 de fevereiro. Um outro aspecto que seria importante comunicar para podermos todos agendar tem a ver com os dias de audições regimentais, quer com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quer com o Sr. Ministro da Educação. Se bem se recordam, chegou-nos uma proposta do Governo com as semanas de agendamento das audições e, portanto, aquilo que nós fizemos, que foi feito, foi uma adequação, escolhendo as terças-feiras nas semanas apresentadas para as audições e assim teremos, depois será distribuído, porque estas datas ainda não foram distribuídas, mas teríamos a primeira audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre o Orçamento de Estado em data a fixar, a segunda a 26 de abril, a terceira a 24 de maio e a quarta a 21 de junho. O Sr. Ministro da Educação viria na primeira, que será uma segunda, a 26 de janeiro, portanto na próxima terça-feira, depois no âmbito do Orçamento de Estado em data a fixar, a seguir a 19 de abril e a 12 de julho. Portanto, mais não é do que, com base na proposta do Governo, fixar as terças-feiras, que são as datas da Comissão, da reunião da Comissão, para as audições. E, portanto, se estiverem de acordo, esta será a proposta que será remetida para o Governo. Sim, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu peço desculpa por recuar um pouco na ordem de trabalhos. Apenas para pedir, ainda no âmbito da ordem do dia, se era possível pedir o adiamento do ponto 9 para a próxima semana, por favor.
Estamos a projeto de resolução.
Sim, número 68/13 do Bloco de Esquerda. Nós estamos a ponderar e não queríamos, não tínhamos ainda uma posição fechada e gostávamos de pedir o adiamento para a próxima semana.
Alguém tem alguma coisa a opor? Não?
Bom, muito obrigada.
Concordando o Bloco de Esquerda, ninguém tem de opor. O ponto 9 será também agendado na próxima semana. Um outro ponto em termos de comunicações que tinha aqui tem a ver com os pedidos de audiências. Nós temos vários pedidos de audiências que foram sendo distribuídos E um primeiro pedido feito pela Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, que de acordo com aquilo que é, tem vindo a ser prática e que concordámos na última reunião que se manteria, deverá ser feita audiência na Comissão, uma vez que é uma federação. Se toda a gente concorda, será agendado. E temos depois um conjunto de pedidos, e eu passo a referir para os vermos, para vermos individualmente e analisar cada um. A plataforma CUT, Associação de Professores e Educadores Portugueses, que pretende contribuir para a uniformização do concurso de professores em Portugal, em que a sugestão aqui seria uma audiência por deputado piloto do PSD. Eu dou já...
Não, por favor.
Só então concluo esta parte ao Sr. Presidente, que foi, conseguiu ser mais rápido que nós. Sim.
Obrigado, Sra. Presidente. Desculpe, eu estou lento hoje. Mas a audiência que acabámos de apreciar anteriormente do sindicato FIE, o motivo da audiência, tal como exposto na carta, é o facto de que, segundo o pedido, a qualidade do serviço prestado é posta em causa com o não cumprimento da carga horária e número de trabalhadores em cada escola, de acordo com o número de refeições que confeccionam. Eu devo dizer que a minha capacidade de entendimento talvez esteja mais limitada hoje do que é costume e não vejo muito bem o enquadramento deste pedido no, nas competências desta Comissão, mas admito perfeitamente que seja eu que esteja errado.
Não, seguramente que não. Aqui a questão, tratando-se de uma federação e tratando-se de um assunto que no fundo tem um impacto em todas as escolas, porque tem a ver com os refeitórios escolares, nesse sentido, enfim, a sugestão da audiência ser na comissão, considerando que se tratava de uma federação. Mas pode não ser assim, portanto não...
Se me permite, o meu ponto não era esse. Penso que, desse ponto de vista, o Sr. Presidente interpretou muitíssimo bem aquilo que eu consigo entender destes procedimentos. É próprio objeto em questão. Eu até admito que seja de interesse para a Comissão de Educação tomar conhecimento desta situação, mas suponho que haja outras comissões parlamentares mais competentes ou mais diretamente competentes nesta matéria. Admito que eu esteja errado, mas começo a ver um alargamento do escopo das competências da Comissão que tenho as minhas dúvidas.
Mas a proposta que o Sr. Deputado faria seria ser ouvido noutra comissão, ser ouvido aqui na Comissão de Economia, não sei.
Suponho que a Comissão de Trabalho talvez fosse pertinente, mas para dizer a verdade eu não estou a dizer que tenho uma solução para o problema. Estou a dizer que a forma como eu vejo o pedido suscita-me dúvidas. Não estou a dizer que acho mal ou que não devamos receber, mas tenho dúvidas.
Então... já está connosco e já ouviu primeiro, pela primeira vez esta. Eu sugeria que se refletisse um pouco o Sr. Presidente depois com os grupos, porque provavelmente pode aqui haver, eu penso que tem também a ver provavelmente com o funcionamento, com esta comissão, mas pode de facto, com toda a pertinência, ser do maior interesse que seja inclusivamente uma audição conjunta de várias comissões e que possamos em conjunto tratar, e portanto fica a referência para, e fica o apontamento para ser refletido e depois portanto, plataforma CUT, Associação de Professores e Educadores, a questão seria aqui se entendem que deve ser audiência na comissão ou por deputado piloto. À partida, o âmbito é a uniformização do concurso de professores em Portugal, conferindo ao mesmo tempo a justiça, a igualdade e a transparência que a Constituição da República Portuguesa impõe ao emprego. Eu tínhamos aqui, enfim, selecionado como podendo ser na comissão, todos os outros a seguir por deputados-piloto, mas é uma questão que naturalmente vê em função da...
Doutora, Sra. Presidente, nós não, Sra. Vice-Presidente, porque agora já está o Sr. Presidente presente, peço desculpa, nós não vemos a objeção é que possa ser deputado piloto, aliás, seguindo à semelhança de outras situações análogas.
Então, se todos concordarem, será por deputado piloto e nesse caso será o deputado piloto do PSD a designar a seguir posteriormente. Temos depois aqui três pedidos. Ai, desculpem. Antes, um ainda isolado, Filipa Carreira de Avelar Barbosa, Project Wonder Science e possível candidatura à Fundação Chapalimon. Aqui sugeríamos que fosse uma audiência para um deputado piloto. O deputado piloto é o próximo a distribuir, é do PSD também. E, portanto, se não se importam, depois haverá a designação do deputado piloto, certo? Agora sim, três pedidos. Que têm o mesmo âmbito, que tem a ver com os contratos de associação. Dário Tavares, da Comissão de Pais Encarregados de Educação e Funcionários dos Colégios com Contrato de Associação, o Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas e Vera Magalhães, professora do Externato Infante Dom Henrique, portanto, todos no âmbito do contrato da associação. A primeira questão, sugestão, era se era entendimento da Comissão a existência de uma audição conjunta dos três, ou se existe algum entendimento no sentido que não deve ser. Claro.
Posso? Boa tarde. Pelo CDSPP faz sentido fazer uma audição conjunta, mas nesse caso preferíamos que fosse em plenário.
Pois, a sugestão sendo conjunta, depois colocava-se essa decisão, se deve ser na comissão, e portanto, então, se todos concordarem, colhendo a sugestão da deputada Ana Rita, peça, faremos então uma audiência conjunta na comissão. Existe aqui, este ponto está concluído, existe apenas agora os relatórios de audiências e audições, que também... Sr. Presidente, pronto.
Estava de agradecer à Vice-Presidente o ter tomado a responsabilidade de começar os trabalhos desta Comissão. Temos, como sabem, duas audições, uma ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, que eu ia proceder a que fosse chamado já. Eu já percebi que eu hoje vou ficar com uma dor no pescoço, porque vou ter que andar para todos, mas faz-me bem ao pescoço. Eu como estou com... Não deixe estar. Não muda. À próxima vez não digo nada. Peço desculpa. Sr. Presidente.
Seja bem-vindo.
Obrigado. Mais uma vez. Seja. Muito bem. Teresa. Este é o... Sim, mas é esta. Portanto, quem fala primeiro, pensa. E depois já percebo. Ok. Muito bem, portanto, vamos seguir a grelha de tempos para audição. A primeira intervenção vai ser do grupo parlamentar do PSD. Eu não sei quem é que se vai pronunciar, quem é que vai falar. A deputada Nilza. Faça a favor.
Sr. Presidente, aqui eu pedia só à mesa que pudessem ligar o relógio, que ainda está desligado, só para a mera gestão do tempo.
Ok. Eu estava a estranhar não haver uma coisa à minha frente. É para não abusarem nos tempos.
Exatamente. O relógio não é mero ornamento.
Pois. Mas se calhar, está Danilo, se quiser eu posso tomar nota com o meu relógio e faço-lhe sinal quando acabarem os 5 minutos.
Muito bem. Senhor Presidente, eu começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Senhor Professor David Justino. É sempre um gosto ouvi-lo, agradecendo a colaboração que já no início desta legislatura, ainda curta, tem sido profícua e frequente. E iria diretamente à questão que levou a que o Grupo Parlamentar do PSD requeresse a sua presença aqui na audição. Senhor Presidente, nós temos um parecer do Conselho que tem vindo a ser invocado recorrentemente por diferentes partidos, aludindo ao facto de que o parecer manifestamente vai dando aso a diferentes interpretações. Num mês ou em 40 dias em que se registaram diferentes um conjunto de alterações significativas na área da educação, de forma mais ou menos inesperada, sobretudo pelo grau de radicalização com que essas alterações foram introduzidas, varrendo, se me permite a expressão, um percurso coerente de 15, 16 anos de avaliações, de governos diferentes, e portanto quer do PSD, quer do Partido Socialista, que tinha posição nesta matéria muito particular. E a primeira pergunta que lhe dirijo, Sr. Presidente, Sr. Professor David Justino, é se de facto este parecer que se pronuncia sobre iniciativas legislativas que estão em discussão é ou não favorável à existência de exames no 6º e 9º anos. O PSD não ignora que o que estava em causa era precisamente uma tomada de posição específica, não era sobre o modelo de avaliação que entretanto veio a público no dia seguinte à divulgação deste parecer, e no entanto ele gerou algumas dúvidas e algumas perplexidades. E eu gostava também, uma vez que o parecer não se pronuncia sobre isso, de perguntar-lhe diretamente qual é a opinião do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre este modelo de avaliação em concreto, no qual o parecer não se pronuncia por razões óbvias que expliquei há pouco. Qual é a opinião do Sr. Presidente, repito, sobre este modelo de avaliação? A terceira questão é que quero colocar é a questão, é a ideia da ruptura que os partidos que suportam o governo admitem ter sido feita pelo Sr. Ministro Nuno Crato na legislatura anterior e que, no nosso entender, é uma falácia grosseira. Não foi o anterior governo que introduziu a ruptura. A introdução dos exames de resto estava patente no programa eleitoral que foi sufragada em 2011 e que recolheu a maioria da aprovação dos votantes e, portanto, foi o programa eleito. E o Sr. Ministro limitou-se, de facto, a executar esse programa. E, nessa medida, não houve também qualquer ruptura com o passado, houve, se quiser, um corolário de um processo anterior que introduziu primeiro exames no 6º ano e depois no 4º ano. Desde 2000 que as provas são todas efetuadas no fim do ciclo, padrão que também foi seguido pelo anterior governo e que é agora quebrado por este governo sem que o PSD encontre uma justificação plausível para isso. E eu perguntava também ao senhor Presidente do Conselho se conhece experiências ou estudos que validem a introdução de provas a meio do ciclo e que justifiquem, por isso, no interesse do aluno, a realização das mesmas nesse quadro temporal. Nós entendemos que o facto de ser no meio do ciclo invalida qualquer possibilidade de se perceber o que é que o aluno aprendeu no fim de cada ciclo e na transição para o seguinte e, portanto, gostávamos também de ouvir a sua opinião sobre isto. Há uma matéria que também resulta muito clara no nosso entender do parecer do CNE e que me parece também pertinente colocar neste contexto. Os partidos da esquerda dizem que as provas, os exames, eram eliminatórios, que favoreciam a exclusão e até que fomentavam as retenções. Ora, o relatório, o parecer do Conselho Nacional de Educação refere com clareza que os exames são irrelevantes para a reprovação, o que significa que, até de acordo com a estatística apresentada, praticamente 99% dos alunos passam, ou seja, transitam, e, portanto, até haveria, no caso do 1% remanescente, a possibilidade de ser eliminado se houvesse uma ponderação ou alteração da ponderação de 30% para 25%. E, portanto, eu deixava-lhe como última questão, ao Sr. Presidente, se achava que, em lugar desta revolução no modelo de avaliação que foi introduzida, se bastaria esta pequena alteração da ponderação para que os óbices que têm sido apresentados fossem completamente dirimidos. Muito obrigada.